juntaseme los pedazos. Mi fardo, mi fracaso, me voy sobre ser.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua nova semana, que você possa realmente lembrar disso. O Senhor, né, levou sobre si todo aquele fardo que era contra nós, toda a maldição, e nos deu em troca um fardo leve, ou seja, uma responsabilidade, o qual, onde extraímos força no Espírito Santo para carregarmos, né, o fardo leve e suave que ele disse, amém? Gostaria de estar dando continuidade à nossa meditação. Estamos falando sobre a vida de Ló, um homem que, quando nós lemos a história dele aqui no livro de Gênesis, a gente vê que ele foi um homem realmente que estava compromissado, né, comprometido, o seu caráter estava comprometido com umas atitudes erradas dele, né? No entanto, na segunda carta de Pedro, ali, quando Deus está falando da sua justiça através do apóstolo Pedro e chama a Ló como homem justo, então isso traz uma, né, uma pergunta para nós. Como assim, se a gente sabe a história de Ló? E o que eu tenho no meu coração em falar sobre isso é exatamente para a gente entender que Deus não nos vê como nós vemos, ou melhor ainda, não vê os outros como a gente vê, né? Deus não é implicante e Deus olha além dos nossos erros. E é isso que nós queremos ver aqui na história de Ló, né? Mas a última mensagem, a gente leu o capítulo 15, e uma das coisas que eu mais chamei a atenção de vocês foi a partir do versículo 12, quando o Senhor faz uma aliança com Abraão, né? E ali foi usado um ritual humano natural, né, onde naquela época, quando você ia fazer sociedade com alguém ou ter um contrato com alguém, era comum se fazer isso. Pegava o animal, partia em dois pedaços, uma banda ficava de um lado, outra banda ficava do outro, e os contratantes passavam no meio como uma forma de dizer: se você falhar com a sua palavra, eu tenho direito sobre o seu sangue, e vice-versa, e o outro da mesma forma. Mas que quando Abraão fez isso, como Deus tinha falado, pega os animais, tal, né, corta no meio, coloca um de um lado, do outro, exatamente como acontecia. Mas a Bíblia mostra que quando Abraão acorda daquele sono profundo, daquelas trevas que a Bíblia diz aqui, que caiu sobre Abraão, quando ele despertou, só um fogaréu estava passando entre aquelas bandas. Ou seja, em outras palavras, dizendo que quando Deus faz uma promessa, é Ele que se cumpre, Ele cumpre, né? E Ele se responsabiliza, né, 100% na palavra dEle. Então, por quê? Porque não existe ser humano, por mais correto, justo que seja páreo a Deus. Então, ali, Abraão não passou junto, como era o costume se fazer, né? Os contratantes faziam isso, passavam pelo meio daqueles altares ali onde aqueles animais estavam. Não, Deus passou sozinho. Aquele fogaréu representava Deus na sua santidade, na sua pureza, né? Na sua capacidade, onde o ser humano é incapaz de permanecer firme, quando, na verdade, somente somos abençoados pela vontade do Senhor. Amém? Então, eu só fiz um resumo aqui para vocês, para que vocês possam dar continuidade na linha de pensamento. Mas gostaria hoje de estar vendo o capítulo 18, quando Deus fala sobre o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, lugar Campina, onde Ló escolheu, baseado na sua ganância, na sua esperteza, entre aspas, né? E aí Deus anuncia para quem que vai destruir a terra. Deus não anunciou para Ló, porque Ló, na verdade, não era um homem que realmente buscava Deus. Não era um homem que reconhecia Deus nos seus caminhos. Abraão, diferentemente, ele era um homem que reconhecia, né, a grandeza de Deus, a bênção de Deus, e onde ele chegava, ele armava ali um altar e adorava o Senhor. Ló, não vemos nenhum registro dele fazendo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, a gente via ele interessado mesmo nos ganhos naturais. Tanto é que ele escolheu aquele lugar que parecia ser muito promissor, financeiramente falando. Só que Abraão tem intimidade com Deus. E a Bíblia diz que os segredos do Senhor é para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Abraão tinha intimidade com o Senhor. E aí, Abraão, então agora Deus anuncia para Abraão, quem morava em Sodoma e Gomorra era Ló, o sobrinho de Abraão. Mas para quem Deus anunciou em primeira mão sobre a destruição da cidade onde Ló morava, foi Deus o fez para Abraão, porque Abraão tinha intimidade com o Senhor. Amém? Quanto vale a intimidade nossa com o Senhor? E aí a gente vai ler pelo menos do 16 ao 21 e vamos orar, e logo em seguida estaremos meditando de uma forma mais ampla. Amém? Então, nos diz o seguinte, capítulo 18, versículos 16 ao 21. Né? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E nos diz assim: tendo se levantado dali aqueles homens, né? Ou seja, na verdade eram anjos que tinham ido visitar Abraão. Olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os caminhos. Então disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E assim, se assim não é, sabê-lo-ei. Amém? Vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez, nós queremos te louvar, te agradecer, porque queremos sim, Pai, de todo o nosso coração, amar ao Senhor, Pai, te adorar. Para isso nós precisamos que o Teu Espírito Santo, que é o nosso condutor, aquele que nos guia em toda a verdade, que o Teu Espírito Santo possa encontrar em nós toda a liberdade para isso, Pai. E nós queremos aprender de Ti, Senhor, queremos aprender a partir do Teu Espírito Santo. Por isso não queremos ouvir falar de Ti, mas nós queremos que o Senhor fale conosco, Pai, e nos ensine em particular. Então te pedimos, Pai, venha neste momento, Senhor, nos lavar, nos purificar, nos santificar, lavar o nosso corpo com a água da Tua palavra, também lavar as nossas vestes espirituais para que nenhuma mancha seja, Senhor, jamais vista pelo Teu inimigo e assim ele tenha direito de alguma forma sobre nós. Também te pedimos, purifica nossa alma através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós sejamos capacitados em nome de Jesus, Pai, na nossa alma, a fazer as decisões corretas conforme a Tua vontade, que a nossa forma de pensar, Senhor, seja tudo, Senhor, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer na direção do Teu Espírito Santo. Também te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha santificar o nosso espírito com o Teu Espírito Santo e fala conosco segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai, pois queremos, Senhor, verdadeiramente ser filhos agradáveis a Ti. Perdoa, Pai, nós te pedimos os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós declaramos em nome de Jesus, de coração, a todo e qualquer que nos devem, Pai. Queremos estar com nosso coração limpo, purificado, Pai. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, ao Pai. Então fala conosco, segundo a tua vontade e o teu querer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Então, nessa leitura, né, como eu disse, Deus, na verdade, ele não fala o segredo para Ló, porque Ló, na verdade, não buscava intimidade com Deus. Ló, na verdade, não se importava em agradecer a Deus. Ló simplesmente queria se aproveitar das bênçãos humanamente natural. Né? E aí, Deus vai e fala com Abraão. E aí, o Senhor mesmo, ele diz, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Né? Veja como Deus ama, irmãos, aquele que realmente busca ele, aquele que honra o Senhor, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E aí ele diz assim, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, já que Abraão seria aquilo que Deus, né, chamou ele para ser, ele jamais iria ocultar alguma coisa dele. E aí, porque eu escolhi a Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele o que tem falado a respeito. Então, irmãos, veja que aqui fala de educação. E eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que muitas vezes a gente tem de se preocupar tanto com a educação aqui dessa terra. Eu não estou dizendo que ela não tem o seu lugar, que ela não tem a sua importância. Jamais eu estou dizendo isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Eu vivo estudando. Mas a grande realidade, irmãos, que a verdadeira educação aqui que Jesus está falando, que Deus fala, irmãos, que Deus mostra através dessa palavra, é a educação espiritual. Então, por exemplo, porque eu escolhi a Abraão para que ordene aos seus filhos, ou seja, para que eduque os seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, quando Abraão partisse, né, ou seja, partisse desse mundo, ainda assim o caminho do Senhor seria guardado, né, como diz aqui, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então, irmãos, Deus chama a mim e a você a verdadeiramente, muito mais do que a educação deste mundo, que se trata simplesmente de você estudar uma profissão, fazer uma faculdade. Isso é importante, eu não estou desprezando. Como eu disse, eu gosto de estudar particularmente. Eu, por exemplo, agora estudo mais japonês, né? Eu também estudo um pouco o espanhol e também o inglês eu procuro melhorar, né? Entre algumas outras coisas que eu me interesso, tá? Mas, irmãos, eu sei que a importância de tudo e qualquer coisa, irmão, só tem mesmo quando Deus, né, ele é aquele que, quando nós oferecemos ao Senhor, né, oferecemos a Ele e consagramos as coisas a Ele, para ser usado conforme a vontade dEle. Então, seja lá o que você fizer de profissão, você vai poder honrar o Senhor com a tua profissão, não importa qual seja ela. E aí, o que acontece? Só que a educação, irmãos, verdadeiramente, dos filhos, irmãos, tem que ser a educação espiritual. E isso, irmãos, os filhos só podem receber dentro de casa e não fora de casa, né? Pais que abrem mão da educação real, verdadeira do seu filho, essa educação espiritual, entrega para quem quer que seja, irmãos, com certeza está fazendo algo que vai realmente se arrepender lá na frente. Porque, irmãos, O mais importante é o seguinte: essa vida passa, a profissão passa, não importa quantos diplomas você tem pendurado na parede. A realidade, irmãos, é que faz chegar uma hora que não importa quanto você estudou, quanto você investiu, ou quanto você investiu na vida do seu filho, irmãos, isso vai passar, isso já tem sua data, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas que ficam mais velhas, e não importa o quanto elas estudaram, o mercado de trabalho sempre quer pessoas mais novas. E aí vai substituindo, irmãos. E não é questão de uma pessoa mais velha, ela não tem a capacidade. Não, muitas vezes uma pessoa mais velha, ela tem uma capacidade até melhor do que, ou uma experiência maior do que uma pessoa nova. Mas o mercado, irmãos, na sua vaidade, ela pede gente nova. Amém? Então, irmãos, a gente não pode falhar nisso. Que seu filho, sua filha não tivesse condições, vamos dizer assim, não estou dizendo que não tenha que estudar, tem que estudar sim, claro, com certeza, mas tem que também já aprender a consagrar ao Senhor os estudos, porque senão, irmão, só vai servir para as coisas desse mundo, para essa máquina que consome, que faz das pessoas o quê? Faz das pessoas, é como se fosse cana, né? Aquelas máquinas de moer cana, sabe? Vai tirando, passando de novo, até não ter mais caldo nenhum, e aí joga fora. Então, não pode ser assim, irmãos, a gente não pode, nesse sentido, compartilhar com essa máquina, vamos dizer, destruidora de pessoas, de almas, por assim dizer, né? Então, irmãos, é muito importante a sua educação espiritual. E aí eu faço uma pergunta para a sua reflexão. Quanto tempo você investe em conversar com seu filho, a sua filha, sobre as coisas de Deus? Quanto você traz de educação espiritual para ele, para ela? Será que muitas vezes, que eu vejo que é uma coisa muito comum, são os pais, por exemplo, estar sempre pronto para brigar com os filhos, porque o filho deixou de ir para a escola, porque o filho deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, mas que não senta com o filho, com a filha, para conversar as coisas de Deus. Ô filho, ô filha, sabe por que eu chamo sua atenção por isso? Por causa disso, porque Deus, filho, é Ele quem nos é o doador de tudo, todas as coisas. E aí, irmão, se você educa seu filho espiritualmente, pode acreditar que ele será um ótimo profissional, ela será uma ótima profissional na área dela, na área dele. Agora, se o seu investimento for apenas a educação deste mundo, irmãos, pode acreditar, já está fadado a uma derrota. Amém? O valor das coisas está quando nós fazemos para Deus, para agradar ao Senhor. Então Deus falou assim: olha, eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, a gente não vai viver eternamente. Uma hora a gente parte dessa vida. E aí, para quem os nossos filhos será entregue? Não é? Eu não posso ficar correndo atrás do meu filho o tempo todo, querendo ensinar para ele, querendo agir no lugar dele. Não posso. Então, irmãos, o dia é hoje e a gente investe hoje. Pare e pense nisso, irmãos. Porque, às vezes, é assim. Seu filho, sua filha pode até não ter aquele dinheiro ou pode não ter aquela profissão lá que todo mundo aplaude. Mas são pessoas honestas, verdadeiras, são pessoas que amam, são pessoas que, inclusive, acima de tudo, amam a Deus. Sabe, busca o reino de Deus em primeiro lugar. E o que você quer mais que isso, além disso? Não é verdade? Então, irmãos, para que guardem o caminho do Senhor. Isso é responsabilidade sua, como pai, como mãe. Para praticarem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, mesmo depois de Abraão ter se ido, ou seja, tendo partido desse mundo, que o Senhor traga sobre ele o que ele prometeu, o que ele falou a respeito de Abraão. Que Abraão seria o quê? Seria todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão e da sua descendência. Amém? E aí, no versículo agora 20, ele já vai revelar. Vai dizer assim: disse mais o Senhor: com efeito, ou seja, de fato, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Tá? Irmãos, Nenhuma atitude errada deste mundo está sem ser refletido no mundo espiritual. É isso que está sendo falado em outras palavras. A Bíblia diz que quando Caim, o irmão mais velho, o primeiro primogênito, irmão de Abel, ele matou a Caim, Deus até tinha avisado antes, mas ele não deu importância. Deus disse para Caim o quê? Caim, onde está Abel, teu irmão? E a resposta que ele dá, depois de ter assassinado seu irmão, é: ah, sou eu o guardador dele? Para saber, ele foi ousado, ele foi desrespeitador. E Deus disse: a voz do sangue do teu irmão clama a mim, e aí maldito será a terra que recebeu o sangue inocente que foi injustiçado do teu irmão. Então, irmãos, todas essas injustiças que acontecem no mundo inteiro, ou as que você, as que eu, que nós praticamos, irmãos, muitas vezes, elas não ficam sem um reflexo espiritual. Precisa entender isso daí, Deus fala isso não para acusar nem condenar você, nem a mim, nem a nós. Mas Deus diz isso, irmãos, para que a gente não dê continuidade num caminho errado, numa atitude que lá na frente a gente vai ser responsabilizado por ter deixado de fazer aquilo que Deus disse para a gente fazer. Então, com efeito, ou seja, de fato, o clamor de Sodoma e Gomorra, cidades totalmente corrompidas, cidades escolhidas por Ló, que foi na esperteza dele, achando que ele que estaria na vantagem, ver uma terra verdejante, bonita, mas ele não conhecia o interior da terra, ele não sabia que ali a terra era super, não é a terra em si, terra pela terra, mas é as pessoas, os moradores ali, eram pessoas totalmente malignas, A Bíblia chega a dizer que ele estava crescendo, tendo sucesso, mas indo em direção ao quê? À destruição, ou à cidade que seria destruída. Tá? Esse é o problema da gente ser guiado pelas ideias do mundo. Muitas vezes você até cresce, só que você cresce no sentido contrário. Como eu gosto de lembrar, a vida não é estática. Ou seja, ou você não fica parado, ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Ou você vai para o lado de Deus, ou você vai para o lado do mundo. Não tem como ficar parado. E aí Deus disse: com efeito, o clamor, ou seja, as injustiças de Sodoma e Gomorra chegam até mim, tem se multiplicado seu pecado, se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Aqui, irmãos, esse versículo é engraçado, porque você pode parar e pensar humanamente dizendo assim: como assim? Pô, Deus não sabe de tudo, Deus não sabe de todas as coisas? Mas, irmãos, é que Deus, na verdade, lembra que nosso pastor sempre nos lembra o seguinte: que o Antigo Testamento não reflete a Deus na sua essência. O Antigo Testamento reflete a Deus como? De forma como se fosse uma sombra. Não podemos conhecer a Deus verdadeiramente no Antigo Testamento. Deus verdadeiro, ele só é conhecido em Jesus e através de Jesus. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Certo? Por quê? Porque só em Jesus mesmo é que você conhece verdadeiramente quem é o Pai. Por isso o nosso pastor Takamani sempre fala: o que está escrito sobre Deus no Antigo Testamento é mentira. Ele não está dizendo, irmãos, que não aconteceram essas coisas. Ele só está dizendo que essa imagem voltada para Deus, de um Deus carrasco, um Deus incapaz, um Deus, inclusive, que precisa descer para ver se é isso mesmo que está acontecendo, como se Deus não fosse onisciente, é tudo uma figura distorcida de Deus. Entende? Então é isso que, na verdade, você precisa entender. Por isso que aqueles que querem viver servindo a Deus, baseado no Antigo Testamento, nas suas próprias forças, na capacidade em querer ser justo por si mesmo, irmãos, acaba entrando no inferno, em outras palavras. Era o que aconteceu com o apóstolo Paulo antes de conhecer a Jesus verdadeiramente. Ele, em nome da lei, em nome da justiça, ele vivia com um coração cheio de ódio, perseguindo todo mundo, um coração perturbado. Ele só foi conhecer verdadeiramente a paz, a alegria, depois que ele teve um encontro com Jesus. Ou melhor, Jesus encontrou ele, né? Não foi nem ele que encontrou, foi Jesus que encontrou ele e se manifestou para ele. Então é isso que você precisa entender. Aqui no Antigo Testamento, Deus é retratado, irmãos, de forma como uma sombra, como uma escuridão, ou seja, ele está na escuridão. Sabe quando Salomão também diz isso? Né? Deus habita na escuridão. Naquela época era isso mesmo, porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus, que só foi revelado através de Jesus. Deus é amor, Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bondoso. Ele não é isso aqui. Mas aqui está dizendo numa época onde o povo realmente não conhecia Deus, e ainda aqueles que ainda não conhecem a Deus estão ainda na sombra da morte, como disse Jesus. Descerei e verei de fato, se, é como se tivesse uma dúvida, se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Ou seja, e aí nosso pastor sempre explica uma coisa muito importante, que no Antigo Testamento, Deus é, né, o que o inimigo exige de Deus que Deus seja. Deus o quê? Deus juiz. Você sabe que um juiz, ele não pode agir baseado no coração, no sentimento dele. Infelizmente, o que acontece nas questões aí que leva-se ao juiz, por exemplo, a Suprema Corte, aquele negócio todo, é o seguinte, digamos assim, o cara é bandido, mas o cara tem grana, tem dinheiro, e ele contrata o melhor advogado. O pobre, a vítima, ele não tem dinheiro, então ele contrata um advogado que não é o melhor advogado, e na verdade ele, ou se não, ele depende de um advogado do governo, do Estado, tá? Sem maiores qualificações. E aí o que acontece é o seguinte, o juiz, irmãos, ele tem que decidir as coisas não baseado no coração, no sentimento dele. Ele tem que cumprir, né? Ele vai basear-se no laudo ali que os advogados ali vão preparar. Quem entende, se alguém aqui que está ouvindo agora é advogado, ele vai saber melhor explicar isso daí. E se puder, eu até agradeço se você mandar alguma mensagem para mim falar a respeito, porque eu gosto mesmo de aprender, né? Mas assim, basicamente é exatamente isso. Ele vai decidir pelos laudos e não vai decidir pelo coração. E aí é onde está aqui aí um bandido que um criminoso, mas que ele realmente ele tem toda uma, vamos dizer, um traficante, um cara muito da alta, que tem muito dinheiro, e aí ele contrata o melhor advogado para isso, e aquele melhor advogado sabe fazer o enredo ali, o texto ali, de tal forma que o próprio juiz é obrigado a muitas vezes liberar o bandido e o outro fica no prejuízo, né? Então, irmãos, no Antigo Testamento é assim. Como nosso pastor explica, Deus era obrigado a ser o que o inimigo queria que fosse. Não porque o inimigo era mais poderoso que Deus, mas porque eu e você, na pessoa de Adão e Eva, demos esse direito ao inimigo. Dá para entender isso? Então Deus ficou preso nesse sentido. Só que, irmãos, claro que Deus é Deus. E o inimigo, ele não sabia, não tinha a menor ideia de quem era Deus, apesar de conhecer tanto poder de Deus muito mais do que a gente. Só que assim, Deus na sua grande e infinita sabedoria, irmãos, ele sabia que foi importante atender a necessidade do inimigo e dar o direito do inimigo se levantar contra ele. Por quê? Porque nessa daí, como o pastor sempre fala, a lei foi interesse do inimigo para quê? Para colocar a gente na condenação eterna. Porque pela lei ninguém se salva. A própria Bíblia deixa isso muito claro. O próprio Paulo, depois de se converter, ele entende isso e explica muito, se esforça demais por isso, para falar sobre a graça. Aí o que acontece? Só que a Bíblia diz, Deus é tão maravilhoso que Ele encerrou todos, encerrou a mim e você, todos debaixo da maldição da lei. Para quê? Para com todos usar de graça e misericórdia. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. Sabe, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente é sempre mais compreensivo com alguém que erra, quando a pessoa erra o nosso erro, nós nos tornamos mais empáticos, né? Conseguimos entender, compreender melhor ou até defender, ou até meio que justificar. Não justificar, erro não pode ser justificado, mas entender para que não pegue muito pesado contra a pessoa. Agora, naquilo que a gente se acha bom e o outro erra, a gente é muito tentado e muitas vezes falhamos em quê? Em condenar aquela pessoa naquilo que a gente não faz. Então, nesse caso, irmãos, olha que interessante. Então, Deus encerrou todos nós debaixo da maldição da lei para com todos usar de graça e misericórdia. Por isso que Deus nos chama ao arrependimento. Deus chama você, Deus chama a mim, Deus chama todos ao arrependimento. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Amém? Por que, irmãos? Porque Deus é amor. Aqui no Antigo Testamento, se você só vai ler esse Antigo Testamento, você vai ver, irmãos, que, nossa, como assim? Deus mandou matar mulher, criança, tal. Não, irmão, você entenda, por favor. Era o inimigo exigindo justiça de Deus. Certo? Mas, irmãos, Deus sempre também atendeu aquele que honrou a Ele. Por isso que eu e você, nós somos chamados a honrar o Senhor. A gente não foi chamado a ficar fazendo as coisas para Ele, como se Ele precisasse de mim, de você. Não, é honrá-Lo. Amém? Então, irmãos, eu acho isso importante que você entenda. Que quando você vê fatos assim na Bíblia, que não dá para você entender, assim, como assim Deus? Ele precisa vir aqui na Terra para ver se isso é verdade. Porque se não for, né, Ele vai saber. É isso, irmãos. O Antigo Testamento é um direito que Deus deu ao inimigo de, em outras palavras, pintar a imagem de Deus do jeito que ele quisesse. É por isso que aqueles adeptos ao satanismo, muitas vezes, eles têm uma ideia de justiça, certo? E eles estão enganados, porque quando eles veem, porque o inimigo, o que ele quer é ver as coisas, mostrar as coisas erradas. Então, o que acontece? Já tive conversando com alguns que pelo menos eram aspirantes do satanismo. E eu vejo, irmãos, como o inimigo engana. Vamos dizer até mesmo que se eu e você fosse Deus, e a gente nem soubesse nada sobre isso, sobre Deus, a gente até, quem sabe, faria melhor do que Deus, entre aspas, né? No sentido de, não, eu não mandaria matar mulher, criança, nada. Eu ia fazer o que eu achava que tinha que ser feito, né? Matar quem deveria morrer, não quem não deveria, tal, eu ia poupar. Irmãos, há mais sabedoria na palavra de Deus do que eu e você jamais é capaz de imaginar. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, se ela for lida a nível teológico, de estudo humano, pessoal, irmãos, sério, você vai ler para a sua perdição. É isso que o nosso pastor Takayama sempre nos lembra. Agora, se você ler a palavra, e o que você deve fazer, amém, irmãos? Só que você buscar a revelação do Espírito Santo, aí o negócio será totalmente diferente. Amém? Da mesma forma que um remédio é bom para mim, não é muito bom para você, tem um efeito colateral no outro, irmãos, Deus tem, o Espírito Santo tem para cada um de nós, irmãos, uma medida certa daquilo que Ele vai pedir, daquilo que Ele vai querer de nós. Amém? Que Deus abençoe, que você possa entender isso e que você verdadeiramente dependa do Espírito Santo e não de homem nenhum. Amém? Embora Deus tenha colocado, né, homens de Deus sobre nós, pastores, para nos ajudar, nos abençoar, devemos ter todo o respeito, como a palavra diz, irmãos, mas nenhum pastor verdadeiro, como nosso pastor, por exemplo, que sempre disse, o pastor deste ministério, dessa igreja, é o Senhor Jesus. Ele nunca se achou, amém, irmãos? É isso que é importante eu e você entender. Que o que ele mais fala, que nosso pastor mais fala é o quê? Busque o Espírito Santo, busque estar cheio do Espírito Santo, amém? Se você fizer isso, irmãos, tenha certeza que o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. E você com certeza vai fazer o que é melhor, o que é agradável, o que é produtivo para a honra e glória do nosso Pai, porque você estará sendo guiado, guiada pelo Espírito Santo. Que você fique na paz, que essa semana você peça mesmo: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, fala comigo em particular, porque eu quero fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Mas medite nisso, em nome de Jesus. Não deixe essa semente, né, ser jogada fora ou ficar simplesmente na tua mão. Coloca no teu coração e pede para o Senhor te abençoar. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus. Meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim, quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina. Me.